Agora na Rádio UFSCar.
Voz Indígena.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Começa agora o programa Voz Indígena, na Rádio UFSCar.
Boa noite, caros ouvintes da Rádio UFSCar 95,3 FM. Estamos iniciando mais um programa Vozes Indígenas. Eu sou Jorgson Sodré Tariano e o nosso amigo Luciano Ariabuqueso.
Olá, boa noite aos ouvintes, Pai Curipiá, Imi Ariabuqueso, Abelô Balatiponé. E mais uma vez estamos aqui então para retornar com um diálogo com vocês a respeito. Você sabe que a gente já apresentou, está participando de uma série de discussão a respeito da temática indígena, mais especificamente sobre a definição da palavra índio, que foi a primeira discussão que a gente realizou. Depois, né, a diversidade dos povos indígenas, o Brasil indígena, né, a população que existe, né, em nosso Brasil, em nosso país. Novamente, trouxemos outro assunto para tratar com vocês, que é a respeito dos direitos, é a respeito da data do dia 19 de abril, apesar de estamos já em maio, né? Mas é um item, um tema muito importante e relevante para que a gente reflita sobre essa data, né? O seu aspecto histórico e o que vem representar de fato para nós enquanto povos indígenas, né? Enquanto segmento de luta, né, de resistência.
Mandando a minha rima. Aprovar que ninguém é diferente aos olhos de Deus, somos todos seus filhos, ambição pelo dinheiro, fama e troféu, esqueça tudo isso, mas sim altos mano e truta das quebradas, as minas, ô louco, amizade é o que eu digo, o poder da nossa mente é pra aqueles que sente como nós, represento o meu povo, guerreiro e sofredor, acredito que o sonho de todo pobre é ser rico, com isso lutamos nessa vida, algo desejado, correr atrás é preciso e sempre acreditar em nosso sonho. Jovens conscientes é o que há, lembrando o poder que tem dentro de você, que Deus nos guarde em toda a nossa vida. Vida.
Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas na Rádio Fiscar 95,3 FM. Estamos falando um pouco sobre os direitos dos povos indígenas no Brasil, a luta, a resistência para manter os direitos garantidos pela Constituição, dentre outras demandas que são da pauta de interesse dos povos indígenas enquanto parcela da população brasileira. E a música que vocês acabaram de ouvir é a música do Bros MC, Terra Vermelha. Agora vamos passar para o Luciano para abordar um pouco mais sobre a temática dos povos indígenas.
Retornando então a respeito do que a gente estava tratando, agora especificamente vou tratar sobre a data do dia 19 de abril. Como eu já disse, apesar de estarmos no mês de maio, é importante trazer essas reflexões e dizer que estamos no Brasil, estamos na história a todo momento, né? Então, nesse sentido, eu quero trazer um pouco do aspecto histórico, né? E o que representa de fato a data de 19 de abril e o seu surgimento. Então, ela, na verdade, parte de uma mobilização política, né? Mobilização indígena, que engloba representantes, né? Lideranças de vários povos indígenas do continente americano, numa assembleia ou convenção que foi realizada em 1940 em México, na cidade de Pátzcuaro. E lá, no primeiro congresso, na primeira convenção interamericana, algumas das lideranças, né, vários representantes dos nossos povos indígenas do continente americano levou a demanda a respeito de suas realidades, né? E lá reivindicaram o direito, o respeito ao direito. Então, começa lá oficialmente o movimento indígena, porque lá se constituiu uma organização indigenista interamericana para os povos indígenas, né? E foi justamente nesse momento em que esse movimento aconteceu. E para recordar desse movimento e que os estados pudessem lembrar da luta dos povos indígenas e a sua responsabilidade para com esses povos, então foi instituído também a data do dia 19 de abril, com o intento de manifestação, um intento de reflexão, né, e avaliação dos povos indígenas para com o estado, para saber até que ponto o governo avançou em relação aos direitos dos povos indígenas. E nesse sentido, essa luta vem para o Brasil. Só que em 1943, no mandato do presidente Getúlio Vargas, né, através de um decreto de número 5.540, é instituído também essa data para fim de manifestação. Então, reflexo de uma luta histórica, né? E aí os povos indígenas então se mobiliza também no Brasil especificamente para que o Estado pudesse atender as demandas referentes ao território, referente à saúde, referente à educação, né? E nada mais é como uma forma de expressar a luta e o sentimento dos povos indígenas. Mas, ao longo do tempo, essa ideia, esse movimento de luta, esse aspecto histórico, foi deixando de ser tratado, foi deixando de ser apresentado, principalmente nas escolas. E aí, algumas dessas informações foram deturpadas, no sentido de, temos o dia 19 de abril, agora essa data vai ser reservada para lembrar e se comemorar, tido, entre aspas, como comemoração. E aí, nessa ocasião, especificamente nessa data, as escolas convidam alguns integrantes de algumas etnias para apresentar algum aspecto em relação à cultura para os estudantes. E traz uma ideia de folclorização das histórias, né, e de toda a realidade do povo. E toda essa diversidade que a gente tem no Brasil se restringe a uma data. Então, a intenção dessa discussão aqui é desmistificar o que foi posto posteriormente em relação a essa data, é destruir esse paradigma para justamente colocar o que é real, né? Que são toda uma diversidade, uma riqueza cultural e conhecimento científico, né? De epistemologia, de toda uma várias visões de mundo que se tem, e essa diversidade que está em todo o território indígena. E dizer da nossa luta, dizer do nosso sucesso, do nosso êxito, né, na participação que a gente teve também na Constituinte de 88, nas outras constituintes anteriores, e a Constituinte de 88 foi reflexo dessas lutas, né, anteriores. E por isso eu trago esse sentimento da batalha dos nossos guerreiros, dos nossos representantes, né, que participam do movimento indígena antes da chegada dos europeus. E aí vamos de som.
Yeah. A briga contra índio, com fazendeiro, e todo dia está acontecendo, e cada dia que polícia, EPM e Polícia Federal, que tutela índio, que expulsa índio afora da sua terra. Índio Guarani, índio Caigana, o índio que vive de divisa do Paraguai, índio Namiquara, índio Chavante, no Canjacore, do Peçuto do Azevedo, foi tirado o índio Canjacore para Xingu e morreu 400 Canjacore e sobrou 80 índios. Enquanto que Funan já matou índio, o índio autêntico e o índio que anda nu, índio que manifestava a sua tradição. Será o ministro? Ele não está enxergando, não está enxergando a briga com índio, com fazendeiro? Aonde está a autoridade do Brasil? Parece tudo a autoridade aqui no Brasil e tudo comprometido com fazendeiro. Aqui no Brasil não tem gente de poder. Parece a autoridade não vale nada aqui no Brasil. E toda a autoridade é comprometido, o medroso. Parece presidente da República também. Ele que contra a nação indígena. Ele contra o povo. Se que o presidente bom, ele já tinha tomado de tudo. Como todo ministro, a mesma padeirinho, a mesma cabeça. E para mim, todo ministro é corrupto. Todo ministro é ladrão. E todo ministro é sem vergonha. E todo ministro é mascarado. Esse é vergonha do Brasil. É vergonha do país.
Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas. Estamos voltando aqui. No assunto de hoje, estamos tratando sobre o dia 19 de abril. Uma data importante. Acabamos de ouvir a fala do até então deputado federal Mário Juruna. Palavras fortes, palavras de autoridade e que revela uma realidade até hoje, que se repercute e mais do que nunca também estamos construindo o fortalecimento da identidade, da demarcação, do direito dos povos indígenas à sua cultura, à sua tradição, à sua auto-identificação como povos que por direito merecem, não só por direito, mas precisam da sensibilidade, não só da consciência, da sensibilidade, não só dos governantes, mas de todos os brasileiros, para que de fato sejamos um país brasileiro. E voltamos agora com o nosso grande Ariabuqueso.
E você ouviu um toré do povo Xucuru, lá de Pernambuco, né? Bastante forte também. E faço as minhas as palavras do Sodré e cumprimento ainda mais. É importante, muito importante para mim. Eu me sinto muito satisfeito de estar partilhando essa ideia, essas discussões com um parente, né, do povo tariano. E agora, ouvindo a manifestação do deputado Mário Juruna, né, traz um espírito de revolta, mas ao mesmo tempo de resistência, de luta, né? E coincide, essa fala dele coincide muito do que está acontecendo hoje no Brasil. Ele não mudou muita coisa, né? Então vivemos num período de muita corrupção, de muito desrespeito aos direitos, de muito desrespeito aos direitos dos cidadãos brasileiros como um todo. E aí vivemos uma crise no sentido de todas essas autoridades não fazer jus ao seu papel e afrontar com os direitos garantidos na Constituição. É rasgar a Constituição, mostrar para a sociedade de que tudo que foi construído ao longo de muita luta, né, atravessando a ditadura militar, que a Constituinte vai logo surgir após ditadura, né, a chamada Constituição Cidadã. E ela vem revelar o espírito diplomático que o Brasil devia seguir. Mas podemos ver, né, a situação hoje, essas violações todas, né, um desrespeito total, né, esses líderes, que diz líderes, não deviam estar, não não fazem se digno de estar assumindo uma cadeira lá no Congresso ou nos ministérios, né? Porque deviam representar toda a nação brasileira e não fazer exceção. E nós, povos indígenas, estamos cada vez sendo maltratados, né? Negados, negligenciados, segregados por uma política falsa, uma política mentirosa, né? Que traz toda essa realidade, esse contexto nacional que nós vivemos. E a luta que a gente empreende hoje na universidade é reflexo de movimento, né, de luta dos nossos povos indígenas, reflexo da Constituição de 88, ações afirmativas que foi desenvolvendo, uma política que foi sendo desenvolvida, né, nas universidades, e agora tenho o privilégio de receber essa gigantesca diversidade, né, na universidade para compor aí os conhecimentos que há muito foram eurocentrizados, né? Agora nós estamos justamente para descolonizar os pensamentos, como disse nosso companheiro de batalha também e liderança das antigas, o Ailton Krenak, né? O indígena que teve a oportunidade de receber o título de doutor honoris causa, e nisso, em uma das suas matérias, né, ele disse que nós estamos para descolonizar o pensamento e não estamos aqui só para aprender, mas também trazer as realidades de nosso povo, a nossa luta, o nosso conhecimento, a nossa epistemologia, também para complementar esse Brasil, esses conhecimentos, né, que circulam o nosso entorno. E dentro de um discurso existe aquele questionamento sobre a nossa vinda à universidade. E aí muitos perguntam: quando você se formar, você vai voltar para a aldeia para contribuir com o seu povo? Eu digo nesse sentido que nós também temos muito a contribuir para o povo daqui de fora, né? Na verdade, a sociedade brasileira, na área da educação, na área da saúde, na área de tecnologia, porque tem muitos conhecimentos dentro das florestas, né, dentro dos nossos povos, que podem ser, foram e podem ser agora reivindicando um protagonismo, pode contribuir com a nação brasileira, e muito. Não é considerar os povos indígenas como coitadinhos, mas alguém, sujeitos que também podem fazer muito pelo nosso Brasil e trazer uma outra perspectiva de mundo e de vida, né? Por exemplo, a sustentabilidade. Muito do que se tem feito hoje foi justamente agredir a natureza, industrializar os nossos alimentos, e agora uma nova visão é de retornar a sustentabilidade para consumir alimentos orgânicos. E isso você encontra nas aldeias, né? Então, é esse processo de luta, é esse processo de valores que a gente traz também para as universidades, para fazer para compor esses conhecimentos, né?
É importante frisar essa questão da contribuição dos conhecimentos indígenas para a sociedade não indígena, uma vez que a floresta, para nós, ela é o nosso campo de vida, é o nosso campo de onde nós adquirimos o alimento, onde tiramos a medicina para nossas curas, e não há uma dissociação, não há uma destruição, muito pelo contrário, há uma preservação, uma conservação muito mais consciente, muito mais eficaz. E o que a ciência que nós aprendemos na universidade muitas vezes ela acaba entrando em contradição, justamente pelo fato dela, na tentativa de criar medicamentos para prevenção de doenças, acaba criando novas epidemias, novas endemias, novas patologias e assim por diante. E os nossos conhecimentos indígenas, nesse sentido, vêm na contramão dessa lógica do Ocidente. Nós temos que pôr isso em questão. Isso deve ser falado, uma vez que estamos na universidade. E o fármaco, ele é algo que o pajé, ele utiliza para curar a doença dos índios, dos idosos, das crianças. não se aplica vacina. Por isso que somos, em certo sentido, muito evoluídos do ponto de vista da medicina, do ponto de vista do conhecimento e da aplicação dos valores morais e éticos.
Então eu gostaria mais uma vez agradecer, Pai Curipiá, a todos os ouvintes, né, por estar nos acompanhando novamente. Esse é mais um dos assuntos que a gente trouxe para tratar com vocês e vamos continuar. Muito obrigado mesmo.
Também gostaria de agradecer esse programa Vozes Indígenas, ao meu lado aqui o Ariel Buqueso, eu, Jordson Tariano, estamos aqui sempre construindo, e muito obrigado aos ouvintes. Boa noite a todos e até a próxima.
Então, muito boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui partilhando esse assunto com o Sodré Tariano. E muito obrigado, João Ribeiro, por este convite. Até a próxima.
Este foi o programa Voz Indígena, na Rádio Fiscar. Escute diferente.